Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos estar fazendo a leitura de todo esse capítulo primeiro. Diz assim a palavra de Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo concebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor, Deus e Pai, é Tua palavra diante de nós, palavra santa, palavra que glorifica o Teu nome, que faz com que a Tua igreja seja edificada. É a palavra que tem sustentado a tua igreja durante todo o tempo da existência e que assim será até a consumação dos séculos, ó Deus. Que possamos sair daqui agora alimentados, possamos estar com o coração disposto, Pai, a ouvir e não só ouvir, mas meditar e aplicar essa palavra em nossas vidas, deixar com que ela flua através do poder do teu Espírito Santo, fazendo com que haja transformação, haja mudança de direcionamento e haja vida, vida em abundância que provém de Ti, da Tua palavra, do Teu Espírito, de Cristo Jesus ali na obra consumada, na cruz. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, e nos dê o entendimento correto. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quando a gente vê essa palavra de Paulo aí para os crentes em Tessalônica, a gente pode pensar inicialmente que os crentes em Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, eles eram crentes antigos, eram crentes que tinham uma vida inteira dedicada ao Evangelho, crentes que tiveram uma transformação durante sua vida, e essa transformação fez com que a fama deles corresse por essa grande área geográfica que é falado aí, essa grande região. Mas a realidade, ela é bem diferente. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja recente quando Paulo escreve essa carta para eles. Era uma igreja nova. E para nos situarmos, vamos falar um pouco desse contexto histórico de forma sucinta, para ajudar os irmãos a entenderem o quão profundo é isso que Paulo está falando aqui aos irmãos tessalonicenses. Paulo, ele havia saído ali na sua segunda viagem missionária, ele e Silas, e logo no início do percurso ali se juntou a eles Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo saindo ali para estarem fazendo o evangelismo ali daquela região, para estarem levando a palavra de Deus às pessoas ali. E naquele tempo, o Império Romano, ele tinha várias províncias, tal como a gente leu aí, a Macedônia e a Acaia eram províncias romanas, e as províncias, elas são como se fossem os nossos estados no Brasil, A província é uma área maior que tem várias cidades que fazem parte daquela província. E Paulo ele não tinha a intenção de ir inicialmente para a província da Macedônia ali. Ele queria ir para a província da Ásia. Os tessalonicenses eles fazem parte da província da Macedônia. E Paulo não estava nem pensando em Macedônia quando ele saiu naquela viagem missionária. Ele queria ir para a Ásia, mas só que ele foi impedido pelo Espírito Santo de estar indo para a Ásia. Depois disso, ele pensou em ir para Bitínia, uma outra província. Só que ali também o Espírito não deixou que Paulo fosse ali para aquela direção, para aquelas cidades, para as cidades daquelas províncias. E é bem interessante a gente pensar nessa questão do Espírito, ele impedindo Paulo de ir ali naqueles lugares, porque por mais nobre que seja a nossa vontade, ainda assim pode não ser a vontade de Deus, e Deus vai mudar os planos que nós temos ali, os planos que nós estamos fazendo, os planos para onde nós traçamos a nossa vida. Os planos de Deus, eles não é o mesmo plano nosso, e Deus tem planos muito maiores que os nossos. E como já diz Salomão lá no livro de Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. E Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, quem dirige os passos ali é Deus. Está extremamente claro aí que Deus não queria Paulo ali inicialmente na Ásia e nem na Bitínia. Aquelas províncias não faziam parte do plano de Deus ali naquele momento. E em Atos, capítulo 16, versículo 9 e 10, a gente vê aí uma visão que Paulo teve. A Bíblia diz assim, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então a gente tem aí todo um cenário armado. O Espírito não deixou Paulo ir para a Ásia nem para a Bitínia, e Paulo teve essa visão extremamente clara. E às vezes os planos de Deus eles são meio confusos quando a gente olha na nossa visão limitada. Porque a gente pensando assim, ah, o cenário está todo ideal, né? Deus ele mandou o Espírito para impedir de ir nessa direção específica, deu uma visão clara de que tem que ir para a Macedônia, mas o que acontece ali? A perseguição, o apóstolo Paulo, ele é preso, ele é chicoteado, ele sofre as mais diversas dificuldades ali na Macedônia e na Acaia. E essa era a vontade de Deus, era essa direção que Deus mandou Paulo seguir. A Macedônia deveria ser aquele destino. E ali na Macedônia, Paulo ele passa por cidades importantes. Ele passa por Filipo, que é uma das maiores cidades ali, passa por Tessalônica, que era uma rota para diversos lugares ali, era um ponto estratégico, passa por Bereia, onde a gente tem aqui texto que os bereianos eram mais nobres, porque iam lá e olhavam nessas Bíblias, olhavam nas Escrituras, o que Paulo estava pregando, se era conforme o que estava na Escritura. Depois disso, ele vai para província da Acaia, onde ele passa por Atenas e por Corinto. E dentre essas cidades aí, a que Paulo fica mais tempo é Corinto. Paulo fica lá um ano e meio. Paulo faz uma viagem de 3 anos. Essa segunda viagem de Paulo durou 3 anos. E metade desse tempo ele passa lá em Corinto. Então, nessas outras cidades que ele passou ali, ele não ficou lá muito tempo, ele não teve lá um tempo grande para fazer muita coisa. Mas o tempo que ele passou lá foi um tempo altamente produtivo, altamente enriquecedor, altamente abençoado por Deus. E Paulo, essa passagem dele por Tessalônica, foi uma passagem interessante, porque eles tiveram que sair de lá fugidos à noite, por causa da perseguição que estava tendo lá em Tessalônica. Paulo pregou lá durante 3 sábados nas sinagogas e depois foi pregar em outros cantos lá, mas a Bíblia não fala quanto tempo que ele ficou lá, mas também não é de se imaginar que ele tenha ficado lá muito tempo, no máximo alguns meses. Então, Paulo, ele tem que sair de lá fugido porque há uma perseguição muito grande. E essa perseguição é tão grande que quando Paulo vai para Bereia, após Tessalônica, as pessoas que estavam perseguindo ele lá em Tessalônica, vai um grupinho lá na Bereia também atrapalhar a coisa, perseguir ele por lá. Então, imagina só, se Paulo estava sendo perseguido em Tessalônica, foi para Bereia e o pessoal perseguiu ele lá, imagina aqueles novos convertidos, aquela nova igreja formada ali em Tessalônica, como não estaria também sendo perseguida ali naquela cidade? Sendo que eles ainda eram novos na fé, eles ainda eram uma igreja recente ali. E uma coisa é interessante, nessa situação, ela deixou Paulo extremamente preocupado, porque Paulo fundou a igreja ali, mas ele teve que ir embora antes do tempo que ele queria ficar ali. E quando ele estava em Atenas, ele manda Timóteo até Tessalônica para saber como é que estavam as coisas por lá. Porque ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia, depois foi para Atenas, e chegando lá em Atenas, ele estava tão aflito que ele foi lá. Falou assim, Timóteo, vai lá em Tessalônica e olha como estão os nossos irmãos ali, olha como está a igreja que nós deixamos lá. E Timóteo, quando ele volta de Tessalônica, Paulo já está lá em Corinto, onde ele ficou um ano e meio. E é após Timóteo voltar com a notícia dos tessalonicenses lá em Corinto, que Paulo vai escrever as duas cartas que nós temos aos tessalonicenses aí. Paulo escreve essas cartas ainda em Corinto. Dos textos do Novo Testamento de Paulo, essas cartas de Paulo, há o consenso de que apenas Gálatas possa ser mais antigo do que as cartas aos tessalonicenses, né? E é admirável a gente ver que essa carta de Paulo aí, tudo que ele fala nesse primeiro capítulo que nós lemos é para uma igreja formada de pessoas que não tinham tido um encontro com o Evangelho há pouco tempo. Não eram pessoas que já haviam anos e anos caminhando no Evangelho, né? E essa igreja ela é formada por alguns judeus, um grupo maior de muitos gregos, tementes a Deus, e mulheres de alta posição. E o que é essa palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? O que, é que a igreja dos tessalonicenses tem para ensinar para a gente? Primeiramente, eu gostaria de destacar aí que Paulo ele nos mostra uma igreja que apresenta características de uma verdadeira conversão. A gente vê aí no versículo 3, desse primeiro capítulo aos Tessalonicenses, dizendo assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos aí, nós temos três características que são constantes nos escritos paulinos, que é a esperança, a fé e o amor. A gente lembra muito dessas três características lá de 1 Coríntios 13, 13, né? Um capítulo que fala muito sobre o amor e termina falando dessas três características ali. E a primeira menção que Paulo faz dessas características cristãs é a operosidade da fé dos tessalonicenses. E veja bem, irmãos, a nossa fé, a nossa posição de seguidores, crente em Jesus Cristo, é uma fé operante. Uma fé operante não é uma fé que faz às vezes o que ela quer, não é uma fé que pode fazer ou não fazer, mas é uma fé que costumeiramente, é uma fé que trabalha, é uma fé que está sempre ali ativa, sempre ali operante. É uma fé que é um trabalho contínuo na vida. E assim como ninguém pode falar que é operante no trabalho, se ele está lá contratado para trabalhar de segunda a sexta, mas está trabalhando só um dia na semana, ninguém pode falar que essa aí é uma pessoa operante no trabalho. A gente também não pode falar que é uma fé operante, é aquela fé que a gente deixa ela só para o nosso particular, só para dentro de casa, só para o culto de domingo à noite. Uma fé operante é uma fé que está sempre ativa. O crente ele não deixa a fé dele guardada em casa para sair para a rua, para ir para o trabalho, para estudar, para ir para a academia ou para ir fazer qualquer outra coisa. Uma fé operante é uma fé que trabalha diariamente. E cabe a gente entender aqui que a gente não tem fé porque nós somos muito operantes. Pelo contrário, nós somos operantes porque nós temos fé. A fé que faz a operação diária acontecer em nossas vidas. A operosidade, ela é fruto da fé. Se eu tenho fé, essa fé me faz operoso, me faz ser constante. É a fé que vai nos levar à ação, e não a ação que vai nos levar a ter fé. E é como diz lá na epístola de Tiago, ele fala assim, Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então a gente vê essa questão de uma fé operante, é uma fé que dá frutos, é uma fé que dá obras, é uma fé que mostra que a pessoa realmente foi alcançada, foi convertida ali. Dallas Willard, ele tem uma frase que eu gosto bastante, ele fala assim, a graça é o oposto do mérito, não do esforço. A graça é o oposto do mérito, não do esforço. Apesar da gente não merecer a graça de Deus, quando a graça se manifesta em nossa vida, ela vai vir também com uma fé atuante. Ela não vai nos deixar de braços cruzados, mas ela vai nos levar a ser esforçados, a ter uma fé verdadeira, uma fé que trabalha, uma fé que não está morta. E a fé cristã, em toda a história da igreja, é uma fé atuante, é uma fé que trabalha, é uma fé que leva à ação, é uma fé que demonstra ao mundo o Deus que nós servimos, que também é um Deus atuante. Deus, ele não criou o mundo e deixou o mundo solto ali, deixou o mundo seguir o caminho, o curso que tinha que seguir. Deus está sempre intervindo, está sempre cuidando da sua criação, cuidando dos seus, preservando a nossa vida, preservando a ordem do universo em que nós vivemos. Deus é um Deus que trabalha, Deus é um Deus atuante, então a nossa fé é uma fé que trabalha, é uma fé que exemplifica ao mundo o Deus ao qual nós servimos. E a segunda menção que Paulo fala aí aos Tessalonicenses é sobre um amor abnegado. Abnegar é renunciar aos próprios interesses ou às nossas tendências naturais. É sacrificar-se em benefício do outro, sacrificar-se em benefício do próximo. E é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo. Mas, apesar disso, é um trabalho que tem que ser feito em amor. A gente não pode apenas viver num trabalho árduo, porque se a gente ficar ali apenas na abnegação, sem o amor, a gente vai lamentar, a gente vai murmurar, a gente vai se desmotivar ali durante a nossa caminhada. Se não houver esse amor, a gente não consegue manter essa constância. E quando amamos, irmãos, não importa o tamanho do trabalho que nós temos ali. Se a gente for pensar numa família, quão difícil, quão trabalhoso é cuidar de filhos. E esse trabalho, ele se torna uma recompensa porque há amor envolvido ali. Os pais amam os filhos e vem a recompensa dos filhos crescendo em saúde, inteligência, se tornando boas pessoas. Os filhos amam os pais ali, há um relacionamento todo de amor. Então, esse trabalho árduo que é cuidar de filhos, ele se torna um trabalho prazeroso, mesmo não deixando de ser um trabalho duro, um trabalho difícil, um trabalho penoso. E o trabalho cristão é um trabalho árduo, porque a gente vive num mundo de pecado e a gente está sempre em conflito com pecados do outro, os nossos pecados. A gente muitas das vezes vai lidar com situações difíceis da vida, questões de casamentos destruídos, questões de vícios em drogas, questões dos mais diversos em nossos dias. E o trabalho cristão, ele tem que ser um trabalho voltado em amor, um trabalho voltado com esse relacionamento de amor ali para o próximo. E esse relacionamento de amor ao próximo só vai ser completo se nós primeiramente amarmos a Deus. E por conta de toda essa dificuldade de se tratar de um trabalho que muitas das vezes não recebe elogios dos homens, a gente não vê muita gente aí elogiando as coisas boas que acontecem, mas a gente vê muita gente criticando, né? Mas esse trabalho, apesar de não haver elogios assim, tem que ser um trabalho que seja regado em amor, porque senão nós vamos nos desmotivar, nós vamos desejar abandonar esse trabalho. E a falta de motivação é constante em diversos pontos da vida cristã. É algo que a gente vê com muita frequência, as pessoas desmotivadas porque a igreja não está indo do jeito que eu acho que deveria ir, a igreja, os irmãos não estão reconhecendo isso, o irmão, ele pisou no meu pé aqui, ele pisou no meu calo aqui, eu briguei com o irmão. Então, a gente vê desmotivação por várias questões, mas se a gente não tiver amor ali, essas coisas realmente vão nos jogar para baixo, vão nos fazer desanimar, vão nos fazer desistir. E um amor abnegado é o que Paulo diz aí em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8. Paulo diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É somente com um amor desse, é somente com um amor verdadeiramente vindo de Deus, que a gente vai conseguir manter esse amor constante, mantermos um amor abnegado, um amor que se esforça, um amor que não olha as circunstâncias, mas olha o propósito, que é glorificar a Deus. E os coaches do nosso dia, eles inventam um monte de coisa para motivar as pessoas, né? A gente vê aí o pessoal subindo as montanhas, tendo que ser resgatado pelos bombeiros, a gente vê umas lutas, uns trem doido que os coaches inventam, mas Deus, ele já nos deu uma motivação natural, e essa motivação natural que nos move, que faz as pessoas serem melhores, é o amor, primeiramente por Deus, e consequentemente, que extrapola para o próximo. E a própria vinda de Cristo ao mundo é uma vinda pautada no amor. João 3,16 é muito conhecido por nós e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu por amor, Deus mandou seu Filho unigênito por amor para salvar todo aquele que nele crê. E o terceiro ponto desse versículo 3 aí nos diz a respeito da firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de firmeza, a gente tem que pensar numa capacidade de suportar coisas difíceis. A gente não fala que uma coluna está firme se você encostar nela e ela tombar. A gente não pode falar que esse tripé aqui está firme, sendo que a gente vai encostar nele aqui e ele vai cair. Ele está em pé, mas ele não está firme. Diferente de uma coluna desse templo, que se a gente encostar, se a gente bater, se a gente tem que ter muita força para derrubar aquela coluna. Então, firmeza está intimamente ligada a essa questão de suportar circunstâncias difíceis. E como eu já falei ali, inicialmente, as circunstâncias em Tessalônica eram circunstâncias realmente difíceis, né? Não era fácil, a perseguição ali naquela cidade era pesada. Tanto é que os caras saíram da cidade para ir em outra cidade perseguir Paulo lá. Então, a coisa não devia estar muito melhor lá em Tessalônica, não. Era uma perseguição ferrenha, essa sofrida pelos tessalonicenses. A gente não pode pensar ali que os tessalonicenses, eles estavam demonstrando uma fé que trabalha, eles estavam se esforçando, motivados pelo amor, porque as coisas estavam fáceis para eles. Eles falavam assim: está tudo muito fácil, então deixa eu trabalhar aqui as virtudes cristãs. Não, os tessalonicenses, eles estavam firmes ali, eles estavam demonstrando tudo isso em meio à perseguição. E eles estavam firmes ali, eles estavam realmente convertidos, porque eles deram ouvidos à palavra de Deus. A única palavra que pode verdadeiramente nos dar esperança em qualquer situação da nossa vida. Porque essa palavra ela nos fala de coisas muito maiores, maiores do que as lutas que nós já passamos, maiores do que as lutas que nós estamos passando atualmente, maiores do que as lutas que nós vamos passar. Essa palavra que nós temos em nossas mãos, essa palavra que nós falamos que é a palavra de Deus, ela é muito maior. É só ela que pode nos dar a firmeza necessária para a nossa fé, para o nosso amor, para a nossa vida cristã. E essa palavra, ela tem tamanho poder porque ela nos revela a Cristo Jesus, aquele que nós chamamos de Senhor. Somente em Cristo, somente em Jesus está a nossa esperança. Porque a nossa experiência, ela nos mostra que por mais que tentamos viver uma vida santa, por mais que nós consigamos certa santidade na nossa caminhada cristã, ainda assim nós vamos falhar, vai haver tropeço. E esses tropeços, eles estão ali falando para a gente, não é por força sua, meu filho, você sozinho não consegue. E aqui o evangelho é totalmente anti-coach, porque o coach fala lá, não, você vai conseguir, vai na força sua que você consegue. E o evangelho está sempre nos falando, não é sua força, não é você, é Deus, é Jesus, é o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. E voltando àquela frase de Dallas Willard que eu citei, a graça ela é o oposto de mérito, não do esforço. Nós devemos nos esforçar para sermos o melhor que nós pudermos ser. A gente não precisa ser o melhor de todos, mas devemos nos esforçar para sermos o melhor que nós consigamos ser. Mas o melhor que nós podemos ser, ainda assim, vai ser pouco para que isso seja merecimento perante Deus da nossa salvação. Porque somente Cristo Jesus tem esse mérito, somente Cristo Jesus é santo, somente Cristo Jesus cumpriu toda a lei que era necessária cumprir. Somente Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nos diz o Evangelho de João. Esperança em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa, em qualquer outro evangelho, não pode e não consegue nos dar essa firmeza. Porque simplesmente é um falso evangelho isso aí. E se Cristo ele não é a nossa esperança está alicerçada em coisas muito fracas, em coisas frágeis, em coisas que vão se derrubar com o tempo. Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. O evangelho é o que nós temos em nossa Bíblia, não é achismo de pessoas, não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz. A gente não pode ler a Bíblia e achar e procurar nela apenas aquilo que nós gostamos. Nós temos que ler a Bíblia com inteireza, sabendo que toda ela é a palavra de Deus para edificar a igreja, para nos dar esperança, para fortalecer nossa fé, para fazermos com que venhamos amar a Deus mais e, consequentemente, amar ao próximo mais. Jesus é o centro da nossa esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele é o único que pode nos livrar das dificuldades desse mundo caído e da ira vindoura do dia do Senhor. E são estas três características que Paulo cita e dá graças diante de Deus em oração pela igreja de Tessalônica. Características essas que dão testemunho que esta jovem igreja é amada de Deus e eleita por Deus, como diz aí o versículo 4. E com relação a essa questão da eleição divina, irmãos, a eleição divina é uma escolha de Deus, da livre vontade de Deus. Deus não olha aos nossos méritos, até porque nós não temos méritos para sermos eleitos de Deus. Mas é uma escolha baseada no amor. Como diz em Efésios, capítulo 1, nós somos predestinados em amor. Nós não somos predestinados em méritos, nós não somos predestinados em obras, nós não somos predestinados em qualquer coisa que façamos a Deus. Deus não é devedor de qualquer coisa que a gente venha a fazer na obra dele, por exemplo, mas é uma eleição em amor. E se Deus não tivesse olhado com amor para aquela jovem igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, Timóteo ele não teria voltado a Corinto com as boas notícias que ele tinha para passar para Paulo. Mas aquele povo era um povo amado por Deus.
Todas as pessoas que foram lavadas
pelo sangue de Cristo são pessoas amadas por Deus. A eleição de Deus não é um Deus mau, escolhendo os pouquinhos ali, montando uma panelinha, um grupinho de privilegiados. A eleição de Deus é muito pelo contrário, é um Deus extremamente bom, extremamente amoroso, que viu lá todas as pessoas indo em direção ao inferno, todas as pessoas sendo escravas do pecado.
Escravas da sua maldade, do seu coração.
E Deus vai lá e escolhe pessoas para si, para não ter esse destino eterno, esse destino de sofrimento eterno ali. É um Deus amoroso, um Deus que salva as pessoas de sucumbirem em seus pecados. Deus, ele transforma a vida, ele transforma corações através da pregação do Evangelho verdadeiro. O versículo 5 aí nos diz uma coisa interessante. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele não é formado apenas por palavras. A gente ouve palavras aí durante todo dia. As pessoas, os ímpios que estudam a Bíblia, eles às vezes têm mais contato com a palavra de Deus ali do que o próprio crente. Ele está lá lendo aquelas palavras direto, mas aquela palavra não transforma o coração dele. Quantas pregações que pessoas já ouviram que falaram diversas de diversas coisas, e ainda assim as pessoas não se converteram. Então, o Evangelho não é somente palavra, mas o Evangelho é poder de Deus. É o agir do Espírito Santo ali na vida da pessoa, que dá plena convicção de que realmente o que temos aqui em nossas mãos, o que temos aqui, é a Sagrada Escritura de Deus, é a Palavra de Deus. E essa é a palavra que opera a nossa fé, que fortalece o nosso amor e firma a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. De nada adianta a gente ouvir
qualquer palavra que seja do melhor pregador, se você pensa assim, ah, qual é o melhor pregador que você conhece? De nada adianta você ouvir a palavra do pregador se aquela palavra não entrar no seu coração, se ela não ferir seu coração, se ela não tocar com o poder do Espírito Santo ali na vida da pessoa. É somente esse toque de espírito, é somente
esse agir de Deus ali que vai trazer plena convicção ao coração das pessoas, que vai trazer certeza total de que essa palavra é verdadeiramente a palavra que muda e transforma as vidas. E os tessalonicenses, eles creram ali, e o resultado é visível nesse primeiro capítulo que a gente viu, que a gente leu. A gente percebe aí que não é necessário ser um crente velho de igreja, não é necessário você ter muitos anos, ser convertido quando você era criança, e agora você está com uns 30, 40, 50 anos, para você ter uma vida transformada, para você fazer a diferença, para você apresentar frutos de uma vida cristã autêntica. Os Tessalonicenses eram uma igreja nova, uma igreja recente. E ela apresentou ali os sinais de um coração convertido, os sinais de vidas transformadas. E é necessário crer, ter plena convicção de que essa é a palavra de Deus. E além disso, é necessário que se dê uma resposta para essa palavra que se ouve. A gente tem que dar uma resposta a essa palavra. Jesus, ele fala isso em diversos textos. Lucas 8:21. Jesus fala assim: Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não é somente ouvir, é praticar. João 13:17, Jesus falando, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. É necessário uma prática ali, não é necessário só ouvir, é necessário que essa palavra encha a pessoa e ela transborde isso para fora dela, ela faça uma ação com o que ela recebeu. João 15, 14 diz assim: vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando. Se fazeis o que eu vos mando. A Bíblia ela é cheia de exemplos de pessoas que ouviram a palavra de Deus. Caim ouviu a palavra de Deus de que ele devia se cuidar ali porque o pecado estava à porta. Mas Caim, ele só ouviu a palavra, ele não se atentou à palavra, ele não deu uma resposta àquela palavra, cuidando do seu coração, e foi lá e assassinou o irmão dele. Faraó ouviu a palavra vinda de Deus lá por Moisés para libertar o povo, mas teve o coração endurecido e teve 10 pragas ali no Egito, culminando com a morte do pessoal lá no Mar Vermelho, que estava seguindo o povo de Israel ali no Êxodo. Então não basta ouvir a palavra, não basta apenas ser um ouvinte, é necessário responder a essa palavra, responder em fé, responder com alegria, responder com uma vida que fala como Maria, eis-me aqui, que fala como Isaías, envia-me a mim. É necessário respondermos essa palavra e não apenas ouvirmos essa palavra. A gente não pode acatar essa palavra de Deus dependendo do nosso humor, dependendo do nosso cansaço, dependendo da nossa agenda. Ah, não, vou fazer isso porque eu estou tranquilo hoje. Ah, não, hoje não dá, não. Eu não posso ser um crente melhor aqui hoje, não posso, não vou exibir um amor cristão aqui porque eu estou muito cansado, porque eu estou muito cheio de problemas, já tenho meus problemas. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo estava cheio de problemas ali e ele foi aos Tessalonicenses em amor, pregando a verdade para eles. É necessário um viver cristão que viva em amor, que olhe essa palavra como centro gravitacional onde flui toda a vida da pessoa ali. E os Tessalonicenses eles ouviram e acataram a palavra dada por Paulo ali, palavra que era de Deus. Devido à perseguição que havia em Tessalônica, Paulo ele nem conseguiu terminar de falar tudo o que ele queria ali para os crentes. Em 1 Tessalonicenses 3:10 diz assim: noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Paulo ele não havia terminado de expor tudo o que ele queria ali. Mas apesar dos crentes de Tessalônica eles não saberem tudo o que eles precisavam saber, eles aplicavam aquilo que eles sabiam, aquilo que eles receberam, eles aplicaram na vida, aquilo que eles receberam, eles usaram no seu dia a dia, usaram na sua vida. E aquilo transformou os tessalonicenses em imitadores dos próprios discípulos ali e também do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele fala diversas vezes para sermos imitadores dele. Não porque Paulo era muito bom, não porque Paulo era um cara diferenciado, mas porque Paulo estava imitando a Jesus. A gente não é chamado a uma imitação do próximo nosso, mas a gente é chamado a imitar a Cristo. O Cristo refletido na vida de Mateus, o Cristo refletido na vida de Natan, da Samara, de todos aqueles que falam e professam que Cristo é o Senhor. Hoje em dia, a gente pouco imita a Cristo, porque a gente está sendo discipulado não pela Bíblia, não por cristãos mais experientes, mais maduros, mas muitas das vezes nós estamos sendo discipulados por influências na internet, por séries e filmes, por músicas, artistas, e toda sorte de pessoas. Uma coisa que a gente tem que ter bem claro em nossa mente, irmãos, é que não existe cultura neutra. A cultura ela pode passar bons valores ou maus valores, mas não existe cultura neutra. Todo compositor, todo roteirista, toda série, ela te passa uma mensagem. E essa mensagem ela pode conter verdades cristãs ali, mas também pode conter coisas prejudiciais à sua vida de santidade, à sua vida que busca agradar a Deus. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, se a gente não tiver a Bíblia como a nossa referência principal, se ela não for o alimento nosso de cada dia para sustentar o nosso espírito ali, se ela não for o centro da meditação mais séria do nosso pensamento, do nosso coração, vai ser outras coisas que vão ser. Essas coisas que vão alimentar o nosso ser interior, a nossa alma, vão ser outras coisas que vão ditar o caminho que nós vamos seguir, a maneira como nós vamos pensar, a maneira como nós vamos agir. Então, por isso é tão importante termos a palavra de Deus como o centro. Somente a palavra de Deus vai fazer com que venhamos a ser exemplos, como os irmãos de Tessalônica ali, sendo reconhecidos ali pela operosidade da fé, a abnegação do amor e da firmeza da esperança em Cristo Jesus. A gente não vai entrar em detalhes aí no restante desse capítulo primeiro, mas em grande parte aí, o restante desse capítulo, ele fala a respeito de como os tessalonicenses se tornaram esse exemplo ali na região, né? Esse exemplo para a região da Macedônia, para os crentes da Macedônia e para os crentes da Acaia, e fazendo-se conhecida a fé deles ali em toda a região, né? Mas para a gente ter uma noção de quão influente foi essa transformação de vida dos tessalônicos ali, dos tessalonicenses, a região ali da Acaia e da Macedônia é a Grécia que nós temos em nossos dias. Era um país inteiro que via nos tessalonicenses o exemplo cristão, o exemplo de pessoas verdadeiramente convertidas a Deus. E terminando, irmãos, nossa exposição aqui nesse primeiro capítulo, que essa igreja dos tessalonicenses, que essa jovem igreja, ela sirva também de exemplo para nós. Exemplo de uma fé operosa, uma fé que dá frutos, uma fé que age em amor e que está firmada na esperança que encontramos em Cristo Jesus. Que nós possamos não só ouvir essa palavra de Paulo aos tessalonicenses, que nós possamos não só ler esse capítulo, mas que nós possamos dar uma resposta a esse capítulo que nós lemos aqui. Que nós possamos falar com Deus: Deus, a minha vontade é ser como os tessalonicenses foram ali. Eu quero ser um modelo, não para me vangloriar, não para que as pessoas falem assim, nó, o Ricardo ou qualquer um de nós é um cara, um diferenciado. Não para isso, irmãos, mas para que o nome de Deus seja glorificado, para que mais pessoas possam participar dessa viva esperança a qual nós conhecemos. E que a gente não busque, irmãos, querer reinventar a roda. Muitas das vezes a gente quer ser cheio de novidades aí, quer descobrir uma coisa nova na Bíblia. A Bíblia não tem nada novo. São quase 2000 anos aqui que o cânon está fechado. Tudo que tinha para esmiuçar aí, as pessoas esmiuçaram já. Claro que tem aplicações diferentes, porque a gente vive em uma realidade diferente, né? Mas nós temos que seguir fielmente o cerne do que está nessa palavra, seguirmos fielmente a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por tua palavra, a palavra que nos desafia, que edifica a tua igreja, que nos mostra caminhos melhores a seguir. Que o Senhor, ó Pai, faça operosa a nossa fé, que o Senhor nos dê mais amor para ti e para com o próximo, Que o Senhor nos faça ter uma esperança firmada em Jesus Cristo, ó Deus, o único que pode nos livrar dos nossos pecados, nos livrar da ira vindoura, nos resgatar de nós mesmos. E que possamos, ó Pai, glorificar ao Senhor em toda a caminhada cristã, sabendo que a Tua palavra, através do poder do Espírito Santo, que faz com que essa palavra tome vida através de nossas vidas, é ela que nos sustenta, é ela que nos guia, é ela que nos santifica. Então ajuda-nos, ó Deus, a sermos sensíveis a essa palavra, a respondermos em fé, a respondermos em amor, a respondermos em esperança ao que temos de promessas aqui na Tua Santa Escritura. Ajuda-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome santo de Jesus. Amém.